A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Alô, ouvintes da Rádio Coração, eu sou o Thiago Brado e ó, as minhas músicas tocam aqui. Valeu!
Minutos, Thiago Brado cantando Verdades do Tempo. Essa é a música que fala a verdade mais séria, é uma exortação pra gente, toca profundamente o nosso coração. E ela fez parte do 31º acampamento. E para falar do acampamento, estamos com o nosso querido Padre Gregório. Oi, Padre, tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bem.
Alegria tê-lo conosco.
Eu também.
Que bom, hein?
E ainda ultimamente eu falo que estou com um bom sorriso.
Padre, você sabia que a primeira recomendação do Papa ano passado para Quaresma foi sorrir?
Sorriso.
A primeira orientação foi 15 dicas e a primeira era o sorriso.
Eu saí de casa, uma pessoa já falou para mim.
Falou? Isso é bom elogiar também o outro quando está bem, né?
Não fala somente coisas negativas, né?
Isso, é importantíssimo isso aí, não falar coisa negativa para o outro.
Isso o Papa também falou.
O Papa também falou.
Nesta Quaresma.
Exatamente. Ô Padre Gregório, 31º acampamento, qual foi o tema e como foi esse acampamento?
Esse acampamento tranquilo, a gente não pode falar que é tranquilo, bom também, não, dando trabalho também, não, né? Mas acampamento sempre é assim, porque eu falo sempre para a equipe de trabalho, que se campistas não dá trabalho e tudo beleza, não precisamos de acampamento. Estamos fazendo o acampamento porque as pessoas chegam lá com suas dificuldades.
Essa é a realidade, né?
É a realidade. Mas se quer tudo beleza...
Tudo perfeito?
Perfeito.
Aí não vai ter acampamento.
Para que fazer acampamento?
É.
Mas muito importante é no final, né? A gente pode perceber o resultado. E o resultado não precisa que eu converso cada campista para saber. Mas através de semblante, olhar, sorriso... abraços, né?
Vai percebendo,
a gente,
né?
Percebe que tem resultado bom.
Tá certo.
E o testemunho deles, né? Embora cumprida ontem à noite, mas falam daquele que eles experimentaram durante
esses
dias,
né?
E ainda está dentro no coração.
Exato.
E tema está na
camiseta.
Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.
Pode repetir, lindo, hein?
Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.
Nossa, que maravilha.
Nós falamos isso porque a gente no acampamento sempre falando, pedindo para os campistas, confia, né? Confia, campistas. Tem 107 campistas que fizeram, 107, e cento e poucos também da equipe de trabalho.
Parabéns, é muita gente, né? Que bênção. Podemos começar?
Podemos começar.
Bom, nós vamos falar com a Patrícia.
Essa menina é da Rocha, eu acho. Com certeza. Por isso fica perto de mim.
Por isso está perto do padre.
Aí é muito medrosa.
Ela está preocupada?
Está preocupada.
Ah, não. Patrícia, você está em casa.
É, mas lá também estava com medo.
Ah.
Aí eu cheguei e falei, ó,
vai,
tem que ir, não tem. Ou a vara vai passar ou vai. Aí criou coragem, agora vai ter mais coragem para falar, ainda perto de mim.
Isso mesmo. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Tudo bem?
Tudo bem.
Patrícia, de onde que você é?
Sou de Dourados.
Douradense. Patrícia, todo mundo que vai falar lá no, na missa, o testemunho, e aqui na rádio não é diferente. Por que você fez o acampamento e o que te levou a tomar essa decisão e o que representou para você?
Eu fui pro acampamento, perdão, porque há alguns anos atrás eu perdi meu marido. Ele teve câncer de fígado. E depois que eu perdi, eu saí da igreja, briguei com todos, com todos à minha volta, deixei de amar minha família, meus amigos.
E aí, o que que você encontrou agora lá?
E quando eu cheguei no acampamento, eu na verdade eu até resisti, eu não queria ir mesmo pro acampamento, eu não acreditava, mas eu tinha alguma coisa em mim que dizia que eu precisava encarar os fatos, a minha vida. E cheguei até o acampamento, eu queria perguntar por que Deus tinha me tirado. A pessoa mais importante, a única pessoa que eu pensava que me amava, a única pessoa que apoiava todos os meus erros, porque eu errei bastante já, principalmente com os meus. E cheguei até o acampamento e foi a pergunta que eu fiz. E lá eu encontrei o amor de amigos que são irmãos para mim. A Tribo Roxa foi maravilhosa comigo. Aliás, todos que estavam lá. Mas eu queria mais ainda. Eu queria mais. Eu não queria só sentir o amor dos amigos. Eu queria sentir o amor de Cristo. E todos os dias era uma guerra. Todos os dias eu sentia ódio daquele lugar. Eu sentia ódio do pregador. Eu sentia ódio das pessoas. No terceiro dia, acho que Deus colocou a mão na minha cabeça e eu senti o amor dele. Aprendi que sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. A união realmente faz a força. Nós temos que estar em comunhão com Deus, com os nossos. A família é tudo. E aprendi muito mais que isso. Que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu poderia ter sido uma pessoa muito melhor, meu casamento poderia ter sido maravilhoso se tivesse Jesus Cristo na nossa vida, na minha casa. Mas não foi nada disso. Além de ter perdido uma pessoa que eu amava muito, quando eu perdi, eu estava vazia. Até o dia que eu entrei no acampamento, eu era uma mulher vazia.
E agora?
Cheia de ódio e amargura. E hoje eu sou uma mulher feliz. O amor transborda lá dentro. Eu pedi muito isso, eu queria amar novamente. E quando eu me dei conta, na sexta-feira, eu até dei um testemunho lá dentro, dizendo que eu tava. Quando eu me vi diante dos meus amigos lá dentro, eu tava amando todo mundo. O amor transbordou dentro de mim. Eu estou muito feliz por isso. Amém.
Parabéns, tá? Você se abriu para Deus e a graça aconteceu na sua vida, né, padre? Não é isso? Essa é a frase. E você quer deixar qual a mensagem? E obrigado por abrir o coração para os ouvintes da Rádio Coração e para a igreja.
A mensagem que eu deixo é que não é tarde para ninguém. Deus está vivo e está esperando todo mundo. Esperando eu e todos vocês.
Levanta a música, Gabriel, com a participação da Patrícia. Essa música linda que fala, retrata muito bem o que ela está falando aqui ao vivo para você na Rádio Coração, 31º acampamento.
Essa é uma canção de amor. Vejo onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar. mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber.
Muito bem, muito bem. Estamos falando com o 31º acampamento, as pessoas que participaram com a presença do Padre Gregório. Vamos falar agora com a Edmara. Edmara, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos.
Você é de onde, Edmara?
Eu sou natural daqui de Dourados.
Dourados? Sim. Gosta da nossa cidade?
Nossa, amo. Embora que tenha morado muitos anos fora, em Campo Grande, morei 15 anos em Campo Grande, mas diz que o bom filho a casa torna, enfim, estou de volta.
Tens razão. Mas, Edmara, por que você foi ao acampamento? O que somou? O que aconteceu na sua vida lá dentro?
O acampamento começou de uma brincadeira, as pessoas me dizendo vai, 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 e eu não acreditava muito, não falava não, eu vou, mas no meu coração eu falava não, imagina, não vou no acampamento não, que é isso. Eu também tenho uma história de, eu perdi meu pai também com câncer e foi muito trágico. O câncer, ele causa uma devastação não só na família, ele faz um estrago ao redor de tudo onde passa. E infelizmente a gente se deixa machucar e se deixa ser levado por esse sentimento da perda, e não é fácil. Meu pai era um grande evangelizador, muitas pessoas foram catequizadas por ele, até hoje, 22 anos se passaram, às vezes eu passo na rua e encontro alguém, olha, seu pai me deu catequese. Dirceu Mariane de Oliveira. Então, assim, é uma honra muito grande ouvir isso das pessoas, mas ao mesmo tempo Deus falava comigo para eu voltar para a igreja, e eu sempre, como aquela filha teimosa, dizia que não, que eu jamais ia sentir aquilo que eu sentia na minha infância. E aí eu decidi ir para o acampamento, mas muito revoltada com Deus. Eu fui bem revoltada, eu saí daqui chorando, eu falava para Deus o tempo todo que Ele estava sendo cruel, mexendo naquela ferida que estava doendo muito. Mas enfim, tomei a decisão de ir, mesmo sabendo que Deus ia mexer e não tendo noção da dimensão daquilo que Deus ia causar lá dentro. É como a Patrícia falou, no primeiro dia a gente até faz estratégia de plano de fuga, mas é algo assim que no fim se torna uma grande brincadeira. A gente vai descobrindo pessoas tão especiais e a gente vai percebendo que a obra de Deus não acabou, que meu pai foi um evangelizador, mas que existem tantos outros como ele, né, que continuam fazendo a obra e que infelizmente eu tinha me cegado para isso. E até eu falei para Deus que eu não voltaria para a igreja. Eu há 15 anos sou cerimonial de casamento. Então Deus me falou no acampamento: você acha que eu te esqueci? Olha a sua profissão. Então, assim, eu voltei para a igreja mesmo sem tomar a decisão de voltar. Então o cuidado de Deus e as orações dos meus pais com certeza valeram muito a pena durante a minha caminhada. Eu tive muitas percas, eu perdi um filho também, não foi fácil. Eu tive muitos momentos de dificuldade. E o acampamento foi me resgatando, foi me devolvendo toda a alegria e me trazendo respostas para aquelas coisas que haviam acontecido na minha vida. Eu acho assim que se eu soubesse o quanto eu merecia esse acampamento, eu já tinha ido muito antes. As pessoas falavam assim, ah, você precisa. E eu entendia que ele precisa como algo muito negativo, assim. Poxa, o que a pessoa está vendo de tão errado em mim, né? Se eu supero tantas dificuldades e a pessoa fala para mim que eu preciso. Mas não é essa a palavra correta. A palavra correta é eu merecia. Eu acho que todo mundo merece. Quem se dá a oportunidade de poder estar lá é fantástico. O que Deus faz, as respostas não vêm das pessoas. As respostas vêm de Deus através do cuidado de quem está trabalhando lá dentro.
Que bênção.
Eu acho que foi muito fantástico. O que aconteceu comigo foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer.
Parabéns. E qual a sua tribo? Qual que é a mensagem?
Ai, gente, deixa? Minha tribo marrom. Galerinha, obrigada pelo carinho. Eu sei que eu fui cruel com vocês, porque no primeiro dia eles me pediram o que você veio buscar. Eu falei, qualquer coisa menos amizade.
Meu Deus.
E eu saí de lá abraçando todo mundo. E o acampamento inteiro, eu acho que causou um pouco com a minha rebeldia. Mas enfim, foram todos muito maravilhosos. E foi essa essência que eu fui buscar. Foi a essência da família. Porque mesmo sendo imperfeita, eu fui muito amparada lá dentro.
Você merecia o acampamento?
Eu mereci o acampamento. Merece, tá, eu mereci sim. Muito. E eu vou fazer o padre me deixar aí de novo. Vou colocar uma identidade de uma irmã gêmea. Quem sabe eu consigo entrar lá de novo. Eu mereço ir de novo.
Merece. Tá certo, padre.
Eu tinha que acalmar ela, né?
Isso.
Porque está causando estrago no marrom.
Aí
quando eu escutei da coordenação, acho que da líder que foi conversando com ela, ela foi lá dando uma coisa lá na, na café de manhã. Não, não, mas eu quero conhecer aquela menina. Aí cheguei, só dando um abraço já.
Acabou. É, gente, foi um abraço que... foi um abraço que eu estava precisando muito. Foi um abraço que eu esperava receber há 22 anos. O acampamento simplesmente me devolveu a infância e de um jeito espetacular.
Que maravilha, hein, padre? Maravilha! Deus fez mais uma obra na vida da Edmara. Deus te abençoe, tá?
Amém.
Obrigada pela sua participação.
Trigo marrom é nóis.
Por isso esta música de Tiago Brado.
É tudo, né?
É tudo. É tudo. Abraça, ame, olhar. Faz gente com problema, acalma.
Tá certo. Muito bem, 2:20. Um abraço pra Fabiana que está aqui, que foi líder também, graças a Deus. E está fotografando o momento, né, padre?
É.
Muito bem. Agora eu quero falar com a Ariene, é isso?
Isso.
Tá certo o seu nome?
Certo.
Obrigada pela presença, seja bem-vinda à Rádio Coração.
Obrigada a eu.
Ariane, você é de onde?
Eu sou de Dourados, resido no Jardim Água Boa.
Tá certo. Ariane, e daí? Por que você foi e o que, que aconteceu de bom na sua vida?
Eu fui para o acampamento para me achar. Me achei. Dentro de mim tinha... não vou dizer que muita gente, muitos colegas campistas disseram assim... tinha morrido dentro de mim, eu não tinha amor, eu não tinha... Não, eu sempre soube que tinha dentro de mim, mas eu precisava, como é que fala? Acordar. Então eu fui, eu me achei, eu acordei, que eu sempre falo, vamos acordar para a vida. Eu acordei para a vida, sei que agora eu tenho, falei para os meus familiares, adquiri mais 17 novos irmãos, que são os da minha tribo, os amarelinhos.
É.
Amo de paixão, um Deus. Por um. Os meus líderes. Fiquei apaixonada pelo local, por todos. Não tem descrição. Como me falaram, você vai, você se atira, você entrega o seu coração e lá você vai vir renovada. E é o que aconteceu
comigo. Renovou você? E
sim,
o que mais te marcou?
Renovada. O que mais me marcou foi que ninguém é melhor que ninguém. Que todos nós somos todos irmãos perante os olhos de Deus.
Maravilha.
Todos nós.
Que maravilha.
Independente de poder aquisitivo, de idade, de. E ali.
Você social.
Vê, não, todos nós somos todos iguaizinhos.
Assim.
É lindo, gente. É maravilhoso.
Quem não foi? Vocês merecem.
Mereci. E se você merecer, você, meus amigos, que merecerem, que achar que merece,
vá,
que vale a pena.
Vai encontrar consigo e com Jesus.
Exatamente. E tá mergulhe de coração, indescritível.
Tá certo. Ariane, o que você quer deixar para sua tribo, sua família? Qual é a mensagem?
A mensagem
é
que a gente tem que amar a Deus, aos irmãos, hoje, porque amanhã pode ser tarde. Então, amamos, como diz, amemos mais, porque senão o amanhã é tarde, não tem, o amanhã é incerto.
Aí não tem remédio, né?
Então vamos viver o hoje, a cada minuto, a cada instante. E agora com muito mais amor, muito mais transparência. Porque é diferente você ver lá fora, assim, parece que as coisas.
Ficou mais colorida?
Ficou.
Mais colorida.
Ficou. Ficou bem mais.
Isso mesmo. Ariane, muito obrigada pela sua participação e parabéns, tá?
Obrigada.
Que você se achou.
Me achei.
Muito bem, levanta mais uma vez a música, Gabriel.
Programa Um Só Coração.
Vim até aqui derramar meu passado.
Muito Muito bem, quando são 2h24, quem está acompanhando, Éder Dias está acompanhando pela live no Facebook. Obrigado, irmão. O Lucas Calassi também, Araselva Toca e Amigos pela Fé, mais tarde a gente te atende. Aqui, boa tarde, a paz de Jesus com o amor de Maria. Quero pedir a música oferecer a todos da tribo preta. A música Respeito, com a cantora Ziza Fernandes. Obrigada pela participação. Também Renan, Josi, Bonzanini, Inácio, campista abençoado. Um abraço ao nosso amado Padre Gregório. Que Deus abençoe grandemente toda a sua missão. Nós nos temos que, só temos que agradecer esse amor de Jesus. Muito obrigado. Magre de Dourados, fiz o 31º acampamento de São João, sou da tribo vermelha. Um abraço, Magre. Cristiane, Balestrini e Pátio, muito feliz por você. Renan, Josi, Bonzanini, Inácio, um abraço a todos da externa. Foi muito bom servir Jesus. Obrigada. Padre Gregório, um grande abraço. Estamos com saudade de seus filhos de Nova Alvorada do Sul. Daniel, Flávio e Pedro. Um abraço, pessoal de Nova Alvorada.
Abraço para eles.
Isso mesmo, padre. Amanda Prado, minha linda, você arrasou. Nós, Marronzinho, te amamos. Tá certo? Da live também. Aqui é o Wagner José. Agradeço a Deus por ter colocado essa família linda na minha vida. Tribo Preta, um abraço. Boa tarde, a paz, meu nome é Adriano e quero deixar um forte abraço para o Henrique da Tribo Vermelha, que está aí, dizer que ele é muito precioso para Deus e para mim. Um abraço, gostaria de saber se tem acampamento para idosos, preciso fazer um, será que se eu seria renovada? Será que eu ainda tenho chance? Estou tão perdida. Elisete, 68 anos, estou sem chão, nada dá certo, vivo na Rádio Coração Direto, vejo também a TV Evangelizar. Padre, com quantos anos a pessoa, o limite que a pessoa pode fazer acampamento? De 0 a quantos anos?
Até 100 anos.
100? Elisete!
Até na cadeira de roda?
Tem gente que faz na cadeira de roda, né? Então, Elisete, procura o Padre Gregório, viu? Que você vai conseguir. Você não pode continuar desse jeito. Mas, apesar de tudo, você tem a Rádio Coração e Jesus te ama e nós queremos o melhor para você. Manda um enorme beijo e abraço para minha tribo Verde. Fala ao padre que eu voltei a orar por ele, mas de forma correta agora. Éder está na sintonia, falando que voltou a rezar pelo senhor. Padre?
Isso, tem um acampamento para os idosos, mas eu não fui procurar ainda, mas aí eu tenho.
Tá certo, padre, mas vamos começar a pensar nisso. Mas todo mundo pode fazer acampamento, dependendo da idade, né?
Senhor, agora, oi? Senhor é o principal.
Isso, exatamente, senhor principal. E o Kleber? Oi, Kleber.
Oi, tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado.
Irmão, você é de onde?
Sou de Dourados.
Dourados. Por que você foi para o acampamento e o que representou para você, Kleber?
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a Tribo Azul.
Oba!
Na verdade, eu cheguei ao acampamento que eu fui aos 48 do segundo tempo.
Ah, é?
E ao convite da minha irmã. E sempre eu falava que eu não precisava ir, né? E tinha me afastado da igreja. E nos últimos anos aí eu tava passando por uma certa dificuldade, não financeiramente, mas sim psicológico. Eu vinha um ano que eu não dormia bem por causa de culpas por ter feito minha esposa sofrer, por não demonstrar o amor verdadeiro que eu sinto pela minha filha. E nisso foi me afastando da igreja, foi me afastando. E quando vi o convite do acampamento, eu falava assim, eu não preciso disso, eu vou conseguir me curar sozinho. E sempre acreditei em Deus, mas eu achei que sozinho eu conseguia. E não era bem assim. E sempre minha filha é campista e ela sempre me convidava. Eu via no olhar dela o brilho de ser campista e eu falava assim, não, mas o papai não precisa, o papai já está resolvido na minha vida, na fé. E com o passar do tempo foi ficando mais difícil, as noites foram ficando mais compridas, cada dia não conseguia dormir. E duas noites antes do convite do acampamento, eu passei duas noites em claro seguida. E eu falava, Senhor, me cura desse meu problema. E aí veio o convite, às 8 da manhã da quarta-feira. E meu serviço é... eu tenho um lava rápido e tinha chovido até na terça-feira. E na quarta abriu o sol. Falei assim, mas senhor, como que eu vou agora que vai ser o...
ter trabalho?
Ter trabalho. Aí eu peguei e lembrei dos olhinhos da minha filha e falei assim, eu vou por ela e pela minha esposa que estava do lado. Eu vou confiar em Deus e sei que você vai conseguir tomar conta para nós.
E o que você ganhou?
Olha, ali foi... quando eu cheguei, eu só pensava aqui fora. E lá eu fui me entregando. E eu falava assim, mas isso aí é para minha esposa ouvir, para minha filha ouvir. E aí eu comecei a falar assim, não, isso é para mim ouvir. Isso é para mim ser curado das minhas dores. Por eu... ter culpa, e aquela culpa que vinha dentro de mim não estava sendo curada. E dia a dia que nós passávamos lá dentro, cada amigo que ia me consolando lá dentro, a família que estava junto comigo lá da tribo, cada um, eu comecei a me abrir lá, que eu estava com esses problemas e estava sendo fechado, não conseguia me abrir com ninguém. E lá foi o momento onde que eu comecei a me abrir e falar das minhas dificuldades que eu tinha. E nisso foi dia a dia, foi aumentando. Eu fui conseguindo confiar mais em Deus, sabendo que Ele estava preparando coisa melhor para mim. E foi me aliviando a cada dia lá. Foi muito bom. E eu tenho um problema sério com a minha filha, que eu não consigo demonstrar o amor que eu sinto por ela, esse amor verdadeiro. Ela sabe que eu amo ela, mas eu não demonstrava. Não demonstrava mesmo. Eu só sabia cobrar. Até ela tira muitas notas boas na escola. Ela vinha mostrando as notas dela e eu chegava a falar para ela, mas você pode ser melhor. Ela vinha com 9, 10. Eu falava assim, mas você pode melhorar esse 9, você pode ser 10. Isso machuca demais a gente, porque eu deveria ser diferente.
Que lindo, que maravilha, né? Parabéns!
E eu não conseguia demonstrar isso, achando que se eu falasse que ela estava bem, ela ia cair de rendimento. Ou achar que ela ia ficar mais fraca por eu demonstrar esse amor por ela. Então, isso machuca demais. E esse último ano vinha machucando a cada dia mais. Eu não conseguindo demonstrar esse amor por ela.
Mas você conseguiu resolver isso dentro de você?
Consegui.
Conseguiu? E agora?
Agora eu consigo falar para ela que ela é especial para mim. E que todos que perguntam dela para mim, eu consigo falar dela. Eu falava para todos que perguntavam para mim. Essa é a filha que todo pai gostaria de ter, porque ela serve a Deus, ela é boa nas escolas, ela trata a gente super bem, ela é uma menina que não dá trabalho para mim. Então, e eu ficava com medo de falar isso para ela e ela cair na tentação do mundo.
E agora você vai falar?
Agora eu vou falar para ela, filha, papai te ama e não importa os caminhos que você esteja percorrendo, papai te ama do fundo do coração. Você é muito especial para mim. Eu te amo. Você é maravilhosa. Papai te ama.
Kleber, para finalizar a sua belíssima participação, qual a mensagem com a sua tribo?
É a Tribo Azul. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Eu amo vocês cada um. E se precisar de mim, eu estou aqui também para ajudar vocês.
Parabéns, Kleber. Deus te abençoe. Muito obrigada. E muita coragem, muita perseverança, tá certo?
Obrigado.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com muito mais.
Pois não sabemos quanto tempo temos. curta demais. Essa é uma canção de amor.